aí, sejam bem-vindos à segunda temporada, enfim, do meu quarto cast. Dei uma sumida, eu sei, da correria, complicado, mas aí, tamo de volta. E voltando com grande estilo. Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, atualmente eu curso psicologia. E criei esse podcast um pouco para compartilhar do meu mundo com vocês. E hoje eu tenho um convidado muito especial, um amigo meu. Pode se apresentar, por favor.
E aí, pessoal, eu me chamo Matheus e eu sou psicólogo recém-formado. Acabei de sair da faculdade e agora tô, fato, experimentando as novas situações da formação em si, da profissão. Então, eu acho que hoje vai ter um papo bem legal com o Alessandro.
E é isso aí, a gente volta já. Você tem para contar sobre essa nova carreira, essa nova experiência da sua vida? É como você imaginava, não era? Como que tá sendo?
Cara, é como eu imaginava, vamos lá, vamos começar pelo final. Não é. Não porque é ruim, nada disso. Mas a realidade, em vários momentos, vai ser bem mais cruel do que a faculdade aparenta ou ela tenta passar para você. Porque você vai sair da faculdade. Eu, principalmente, fui seco nessa situação de pensar, vai sair da faculdade, vou pegar, começar uma clínica, vai bombar de paciente, vai todo mundo me conhecer no negócio, eu vou ser foda aqui na cidade, nossa, agenda lotada, as pessoas vão pegar e perguntar pra mim, eu falar, não, entra aí na lista de espera, meu querido, porque não dá. É muito diferente disso, cara, mas é muito diferente mesmo. Então, é um processo gradual mesmo, tipo, eu poderia falar para você de alguma forma que é desesperador, mas não é esse termo correto em si. É uma questão muito ampla que a gente tem que levar em conta. Então, no começo você vai enfrentar situações, depois eu vou voltar a falar, porque senão, cara, eu sou uma palestrinha, se deixar eu falar, eu vou embora 30 minutos
vai,
falando.
Cara, mas... podcast é para isso mesmo.
Então, cara, a questão é que você sai pensando uma coisa muito específica, ao mesmo tempo, quando você se vê com a realidade na sua frente, obviamente não é desse jeito. Então, a clientela você tem que, de alguma forma, buscar. Você vai ter decepções com a profissão que eu não sabia. Eu vou dar só um exemplo. A questão do convênio.
É.
Eu pensava, não, se não tiver nada, eu vou entrar no convênio e vou arrebentar de paciente. Vou ter lista de espera. E não vai, porque o convênio já é um núcleo muito fechado também. Convênios específicos que são mais abertos, mas os principais são bem fechados, já estão lotados e tudo mais. Então, esse tipo de coisa gera um desamparo, porém, dá pra lidar com a situação.
É legal, cara. É, tenta não desanimar o pessoal que tá se formando agora só, mas...
Não, psicologia é maravilhoso, gente, porra. Nossa, puta negócio gostoso.
Mas, de certa forma, também cria essa ilusão. Mas, cara, no final acaba sendo uma profissão também e você tem que entrar no mercado e você tem que acabar tendo essa visão mesmo de mercado, né? Que, às vezes, no curso, pelo que eu percebo, a galera não dá tanta importância, mas, pelo visto, é bem importante, né?
Cara, é fundamental isso. E vai passar não despercebido. Tem alguns professores, eu tenho que tomar cuidado com algumas analogias que eu faço, mas tem alguns professores que eles estão até dispostos a falar sobre essa situação, colocar de maneira um pouco mais acessível esse diálogo, construir esse diálogo. Só que a gente depende de algumas percepções da própria sala também. Sim. Que a sala tem que estar disposta a conversar sobre isso. Não é simplesmente um aluno pegar e, professor, fala sobre essa questão em si. Não adianta, a sala precisa ter algum tipo de interesse também para poder ser uma situação mais confortável para todo mundo. É, tem uma outra coisa também que vai acontecer provavelmente com todo mundo, eu acho, que você sai da faculdade, pegou o CRP e tal, começou a atender, aí, obviamente, a demanda, você pode, mesmo até que você seja um Freud do século XXI, tá bom? Pode até ser isso. A demanda, se ninguém te conhecer, você vai continuar sendo um Freud do século XXI, mas sem nenhum paciente, então, isso tem muito peso. E aí apareceu um paciente para você, por exemplo. Pô, que legal, tô com um paciente aqui. Só que a gente tem que promover, de fato, a autonomia daquele indivíduo. Uhum. Aqui a gente vai entrar numa questão, não sei se filosófica, mas quase que antagônica, a questão do você atender e precisar de demanda e tudo mais, e ao mesmo tempo construir uma autonomia para aquela pessoa andar sozinha. Então a gente entra num ponto bastante... Não é complicado em si, porque se ele for conversado de maneira clara, durante a faculdade até, para você compreender os abusos do poder do psicólogo, essas coisas ficam mais claras. Porque senão você vai tentar, de alguma forma, até inconscientemente, construir uma dependência do paciente sobre você. Ele precisa estar ali, e por muito tempo. Que você, que de alguma forma é o guru dele, isso já vai para um charlatanismo enorme, cara. E é muito perigoso. Então, essa questão eu acho fundamental, principalmente pra gente que tá saindo agora, e é óbvio que o dinheiro tá entrando, você fala, pô, que legal, meu. Nossa, sou o Freud dos negócios, sou o cara fudido que todo mundo quer. Só que ao mesmo tempo você tem que sempre pensar principalmente na autonomia do outro. Mas isso é complicado.
Cara,
é um baita
tem um
desafio.
Curso, um mini curso da Casa do Saber de Psicanálise que eu acompanhei, né? Não vou lembrar o nome do professor agora, mas ele chegou a falar uma frase que o objetivo do analista é fazer do paciente analista, sabe? Que o objetivo, assim, de uma análise é que o paciente consiga fazer a própria análise, entendeu? Então, se você for com isso em mente, eu acho que é meio difícil você se perder. Claro que é uma linha tênue, né? Mas é uma das coisas mais importantes aí também.
Uma coisa fundamental nessa questão, a gente ter a noção disso de alguma forma teórica, é uma situação válida, obviamente, só que de alguma forma a gente tem que compreender isso emocionalmente, introjetar essa situação no contexto. Tem uma coisa que é fundamental e não tem como não bater nessa tecla. O psicólogo, analista, ele vai ter que ser analisado também, sabe? Quanto mais rápido ele começar esse processo, melhor. Porque se ele entra, de alguma maneira, sem conhecer como que se coloca na posição de paciente, de cliente, do jeito que vocês preferirem chamar, tanto faz isso, mas como, se ele não tem essa experiência, ele vai ter muita dificuldade de compreender o que a gente está falando aqui. Essa situação, eu me tornar, o paciente se tornar dependente e eu me tornar o guru dele ali. E essa condução é muito perigosa. Perigosa para um padrão antiético, claro. A gente não pode julgar a questão moral da situação, mas soa como antiético essas questões. Então, psicoterapia, eu sei que é cara, hoje em dia não é tão acessível, principalmente pro momento que a gente está vivendo agora de pandemia, e um monte de situação política de merda acontecendo, só que ao mesmo tempo é uma coisa meio que fundamental, é um investimento necessário, sabe, cara? Eu não sei se você concorda, Lê, mas é que nesses aspectos não tem como a gente fugir muito disso hoje. Tem a outra coisa, por exemplo, isso é fundamental, a faculdade tem os defeitos dela que não são poucos, só que na minha formação em si, fui agraciado de alguma forma, porque eu tive professores muito legais, mas muito legais mesmo e muito acessíveis. E ali, no último ano, principalmente, você vai experiência clínica, daqui a pouco e tudo mais, o paciente adulto, que é uma experiência nova, que gera ansiedade. E ali, independente de ser online ou ser presencial, é uma coisa nova, ali, de alguma forma, gera angústia. Vai tocar em inferioridade, vai tocar em um monte de coisa. Só que o ponto é que o ano que eu... ano passado, no caso, fui direcionado muito bem exatamente pelos professores. Deixar você o máximo tranquilo para lidar com a situação. De que não é simplesmente a teoria que basta. Não é simplesmente olhar e se aqui ele meteu muita fezes. Então é por isso que ele está fazendo tal coisa. A gente vai ter que compreender a gênese dessa situação do ponto de vista do ambiente que ele está inserido, nas concepções dele, quais são as, de alguma forma, as aflições que ele está passando, e isso exige uma sensibilidade, às vezes. Obviamente, a teoria não vai mostrar para a gente vai aprender com a prática, né? Então, conciliar a praxis em si é fundamental nesse contexto.
Acho que você está falando sobre a importância dos professores, né, na sua formação.
Então, cara, os professores ali, eles aliviaram muito a ansiedade dessa situação nova. A conversa com eles, não sei se fazer jabá para eles é bom, tá ligado? Mas teve pessoas específicas,
não,
cara, tipo...
Pô, puxa não saco, sei se... né?
Eu gosto de puxar um saco deles, nossa, cara... Eles são muito legais, então era muito conveniente até fazer isso, porque eles eram muito gente boa. É, o Felipe. O Felipe tá aula ainda aí, né? Então, ele é um cara diferenciadíssimo, diferenciadíssimo mesmo. Tipo, o Bruno, não sei se vocês têm aula com ele ainda.
Ele tá na faculdade. Ano passado, só que online.
Ele me ajudou muito, Alessandro do céu, porque era um cara que respeitava a nossa situação como aluno ali, sabe? Os medos, ele falava sobre. Ajudava demais. Então, Felipe, ele, eu fiz supervisão analítica a faculdade inteira. Então, os dois anos de estágio, os dois últimos anos, foram de psicologia analítica. Então, a Mariana também, uma monstra sagrada, cara. Uma monstra sagrada. Nossa senhora. Mulher sensacional. A Fabiana me ajudou muito também. Então, eu tenho pessoas específicas que me ajudaram demais nesse contexto.
Mas e aí, cara, como que tá sendo atendendo a pandemia?
Cara, boa pergunta, sério, porque eu pensando aqui, essa pergunta eu não esperava, por mais óbvio que fosse, eu não esperava essa pergunta, é que a pandemia em si agora, meio que em algum momento, eu, de alguma forma, eu ajo naturalmente, sabe, eu tô falando, eu me preservo naturalmente, sabe? Então é como se já fosse algo meio que irreversível, esses comportamentos. Então, toda essa experiência, por exemplo, onde eu atendo na clínica, a gente tem que ter álcool em gel em todo lugar, tem que entrar de máscara, a sala tem que ter janela aberta, tem que estar ventilado, tudo isso pro presencial. E o presencial em si, ele não é recomendado. Você pode atender em determinadas demandas, só que ele não é recomendado pro público geral. Se você puder atender online, é melhor. Então, é horrível atender de máscara, horrível. Só que ao mesmo tempo, já é meio que natural fazer isso agora. Eu odeio ficar de máscara porque eu uso óculos, cara. Eu sou cego sem óculos.
Aí embaça
então,
tudo.
Levanta... Nossa, fica uma deblina, Silent Hill na minha cara, mano. E eu me vi ali, eu tentando de alguma forma sugar a neblina com a respiração e não dá, cara. Então é um desafio muito grande, porque parece até zoeira em si, mas é que o incômodo que tem, às vezes você pode de alguma forma meio que parar de prestar atenção por segundos no que tá falando ali o paciente. E isso obviamente tem um prejuízo até certo ponto. Então
Sim. É
uma situação chata, cara, que acaba acontecendo, porém é necessária. A gente tá, de novo, vai demorar muito pra gente sair dessa situação. Ninguém vai demorar muito tomar vacina pra muita gente. Então pra gente sair dessa situação vai demorar, cara. Então é um negócio que tá sendo razoavelmente chato, só que esse preservar-se tá meio natural já. Não pra todo mundo, claro. Tem um monte de maluco aí que não tá nem aí com isso. Só que ao mesmo tempo, você meio que é algo natural. Agora eu já coloco a máscara pra sair, sabe? Quando eu não coloco, opa, o que eu tô fazendo, caralho? Então é uma coisa natural. Não é gostosa de fazer, porém natural.
Entendi. Tem medo de sair hipocondríaco dessa pandemia, cara.
Pô, cara, eu já pensei, ó, agora não, eu nem sei porquê, mas no começo da pandemia, eu achava que eu tinha coronavírus todo santo dia, cara. Eu lembro de uma vez que tive que ir no banco, puta merda, fui no banco, numa boa, coloquei máscara, fui, desinfetei a minha cara até no negócio lá com álcool, só que quando eu saí de lá, eu falei, mano, eu trombei com uns tiozão maluco ali, sem máscara, vai que os caras, eu voltei de táxi embora, lembro que no dia eu voltei de táxi, falei, nossa. Meu, já era. Já era, enfim.
Eu lembro que no dia que começou a quarentena, que foi em março, acho que lá por dia 20 e pouco de março, eu tinha ido pra Itapetininga pra atender, né, na clínica. Aí eu atendi, aí fiquei esperando, né, tava esperando lá. Pra quem não sabe, eu estudo em... eu moro em uma cidade, estudo em outra. E eu tinha ficado lá já pra aula na faculdade. Só que daí eu fiquei sabendo, eu entro na aula umas 7 horas. Eu fiquei sabendo umas 5:30 que as aulas tinham sido suspensas. Aí, cara, eu já tava com medo do corona e tal. E até o Eli tava comigo, a gente teve que voltar de ônibus, cara. Tá ligado?
Nossa senhora.
Aí imagina, assim, eu... Normalmente eu já não gosto muito de ônibus, que né, pô, várias pessoas, né, andam e tal. Mano, eu fui naquilo de não encostar em nada. Aí tinha um maluco tossindo do meu lado, eu fiquei na neurose total, velho. Mas daí
Pô, nunca mais peguei o ônibus, cara. Desde esse dia eu nunca mais peguei o ônibus.
Faz um ano então que você não anda de ônibus?
Faz.
Caralho. Mano, é que é muito difícil ficar sem esse tipo de coisa. Você que, óbvio, a faculdade de alguma forma ela parou pelo menos um tempo. E aí depois virou online. Só que, cara, ficar sem esse tipo de serviço, que ele é meio que, não sei se é, não é emergencial em si, mas é pra urgência, sabe?
Uhum.
Pô, pegar um ônibus e vou viajar, fazer alguma coisa. É fundamental e não ter isso é uma baita situação chata, cara. Então, é um negócio... Eu lembro de... As pessoas estranharam no começo essa situação de aula online. Ah, eu não paguei pra fazer EAD, sabe? Como se a faculdade quisesse uhum. fazer EAD e não quisesse que todo mundo tivesse ali de alguma forma. Tava tendo um vírus, porra. Tava matando gente. Não tem como eu ir na faculdade... Esse negócio nem janela tem, sabe? É um... Aqueles ar-condicionado tudo com fungo, cara. Tava fudido, filho. Como que tá sendo pra você esse último ano?
Cara, assim, tô bem decepcionado... Porque eu queria muito presencial, sabe? Queria aquela loucura e tal, sem tempo, aquela correria. Só que assim, acaba sendo mais tranquilo pra mim, porque eu me organizo melhor sem as horas de viagem, por exemplo, sabe? Então isso acaba me ajudando muito. Porque imagina essa loucura de fazer estágio e ir pra faculdade, viajar e tal. Eu ia acabar perdendo muito tempo. Então, pra mim tá sendo mais tranquilo de verdade. O EAD pra mim é mais tranquilo porque é complicado estudar em outra cidade mesmo. Só que a parte de decepção é que, cara, o último ano, né? Você para pra pensar assim, putz, ano que vem vou estar formado e essa experiência mesmo do último ano eu não vou ter. Coisa que muita gente tá passando, coisa de gente que. Perdeu o primeiro ano, sabe? De aquela experiência de primeiro ano, de conhecimento, de explorar o curso, a faculdade, porque foi EAD, sabe? Aí, pelo menos essa experiência acaba se perdendo, né? Lógico que presencialmente é muito melhor, mas por enquanto não é o mais adequado, né? Infelizmente, a gente vai ter que acabar aceitando essa condição.
Tem uma outra coisa que eu queria saber agora, que já que a gente tá falando da sua perspectiva, fala sobre o seu TCC, como que tá sendo pra você fazer isso?
Cara, tô pensando ainda como que eu vou fazer exatamente, mas, claro, sempre ter algo planejado, ser organizado é muito importante pra você ser coerente, sabe? Porque é complicado, cara, é muita coisa pra você fazer. Se você não... Se você for procrastinador, como eu sou, por exemplo, acaba... Tudo que era, não era pra ser tão difícil acaba sendo mais complicado, sendo mais cansativo do que deveria ser, entendeu?
Você tá se sentindo, de alguma forma, desamparado ali ou não? Pelas situações que estão se apresentando?
Como assim?
É porque, obviamente, tem os estágios esse ano... Tem o TCC, tem orientador e tudo mais. Você está se sentindo respaldado para lidar com essa situação ou não?
Ah, cara, eu tô, mano. Tenho bastante gente me ajudando. Eu acho que isso entra muito no que você falou na primeira parte aí, de ter essa rede de apoio mesmo, que não se é falada, né? Não, nem se é explicado ou incentivado essa rede de apoio do estudante, que é muito importante. Não apenas da linha que você quer seguir, mas assim, de todas as formas, não só acadêmico, mas pessoal também, de experiência, da prática, tudo isso é muito importante para formar um profissional muito bom, sabe? Um profissional completo. E eu acredito que, pô, você tem me ajudado, teu meu amigo também, o Diego. Já participou aqui do podcast, tem me ajudado também. Pô, todo mundo tem me ajudado, cara. E só tenho a agradecer, na verdade.
Cara, tem uma coisa que a gente já falou sobre até a questão do TCC em si. Eu acho que mesmo a gente usando assuntos razoavelmente complexos e fora de um público do senso comum em si, eu acho que é muito importante a gente deixar o mais tranquilo, razoável possível para ser lido por qualquer público, sabe?
Sim.
A leveza nas palavras ali utilizadas, mesmo que sejam terminologias muito específicas de uma abordagem, por exemplo, eu acho que tem que ficar um texto que, por exemplo, alguém que tem interesse nessa questão se interesse, mesmo sem de fato seguir uma abordagem ou ser psicólogo em si, sabe?
Sim.
Ler aquilo e falar, porra, que legal. Então é um negócio que quando eu fiz o meu, por exemplo, que eu gostei muito de fazer e tudo mais, e tive respaldo até certo ponto de bastante gente também, fez com que eu, quando eu li aquilo, opa, eu considerava aquilo acessível até certo ponto, sabe? Poderia ter ficado muito mais acessível, claro que sim. Só que ainda assim, por exemplo, sei lá, tem situações que a gente vai ter que usar termos que não tem como fugir, que a etimologia da palavra é complicada mesmo. Então, para você, de alguma forma, tentar simplificar aquilo, ou você cai numa banalização fodida, fodida mesmo, principalmente porque vai ter sempre alguém que vai tentar, de algum, principalmente do nosso, na nossa bolha de psicologia, que vai tentar desvalorizar exatamente pela tentativa de simplificação. Por mais que tenha muita gente que aplauda isso, vai ter um ou outro que vai, ah, olha, que não sabe nem o que tá falando, resumiu demais e tal, algum aspecto.
É que a galera não tá ligada na responsabilidade social que a gente tem, né? Que até uma das críticas à academia, ela se voltar e voltar esse debate apenas entre acadêmicos, né? Não promover realmente nenhuma mudança social, não transformar através da educação, não devolver essa educação que você recebeu, todo esse privilégio, né, de receber de volta para a sociedade, né? Então, às vezes falta isso na galera, de ter essa consciência.
Cara, eu concordo completamente, porque aquela situação, deixa eu lembrar para não falar besteira, é do Vygotsky, da abordagem sócio-histórica.
Isso.
Não tem como você avaliar um indivíduo sem você considerar o meio que ele está inserido, como funciona aquele meio, aquele ambiente, quais são as influências daquele ambiente sobre aquele indivíduo, independente de qual seja a sua abordagem. Você pode ser um puta de um cara da psicanálise fudido. Só que se você não considerar esses fatores hoje, principalmente, talvez no século XIX, pro início do XX, fosse válido pra caralho a gente considerar uma estrutura intrapsíquica, sabe? E pronto, esse modelo. Só que tem coisas que eu acho, óbvio, na minha concepção, na minha humilde concepção, tem que ser levadas a sério hoje, sabe? Essas situações, mano, a gente tem muita desigualdade social, muita desigualdade. Conversar
demais
com esses públicos não é simples fazer isso. Nem, de maneira alguma é simples. E aí a gente vai partir para uma outra coisa. Eu, nossa, não gosto de falar o que eu vou falar também, porque é muito fácil cair num limbo de banalização. Mas o sofrimento emocional de 90% da população desse país tem a relação exatamente com problemas econômicos e financeiros.
Sim.
Então, se eu não consigo, de alguma forma, construir políticas para desenvolver essa questão econômica e financeira, como que eu vou lidar emocionalmente com problemas internos ali de uma psique para adquirir autoconhecimento se a pessoa tá passando fome?
Exatamente.
Sabe? Ela não sabe como que ela vai pagar a conta dela. Então essas situações eu acho que são fundamentais de serem discutidas, e não são com frequência, mas é um assunto que tem muita relevância, sabe?
Sim, e isso se expande também não apenas econômica, né? Mas você vai atender um paciente negro, por exemplo. Tem os fatores psíquicos dele, subjetivos, claro. Mas assim, o cara sofre racismo, sabe? E vive uma sociedade racista. Como que você vai deixar esse paciente totalmente assim, bem, sendo que ele vive numa sociedade que, num plano de extermínio, por exemplo, sabe? Mesma coisa com a população trans, cara. Mesma coisa com a população LGBT, entendeu? É muito complicado. E, claro, que é o caminho mais simples é a gente ficar só na clínica, né? É só fazendo ali as análises e tal, mas não é completa, né? Eu acho que tem que ter um serviço integral, sim, tem que ter essa crítica, sim, né?
Então, cara, necropolítica é um negócio muito em evidência no Brasil.
Demais, cara.
Mas de uma maneira que, infelizmente, é uma coisa muito intensa, todo esse movimento que se fortalece, ao invés de enfraquecer, ele se fortalece muito.
Sim.
Então,
Demais.
essa noção construída acaba atrapalhando bastante vários setores da sociedade, principalmente os setores mais necessitados, que não é simplesmente a questão do homem negro, da pessoa trans e tudo mais. Ela se amplia muito fácil para outros grupos também que vão sofrer de alguma forma algum tipo de preconceito direcionado específico e vai ser colocado em uma certa bolha e tem que ficar naquela bolha, não pode se expandir, tem que ficar silenciado, sabe? É natural esse
Sim.
silenciamento. O que aconteceu com as mulheres durante toda a história, só que agora, conforme elas vão tendo voz, a resistência, não só de nós, de alguma forma, como sociedade, mas faz com que esse movimento seja muito complicado de se desenvolver, sabe? Positivamente e naturalmente. Então tem que ter sempre algum conflito. E é uma situação complicada. Por isso que eu acho que aqui de nossa, não gosto de entrar nesses aspectos que eu vou falar o termo em si. Mas um dos problemas claros do capitalismo é exatamente a questão da como eu proporciono saúde mental se eu estou num ambiente de tamanha desigualdade em qualquer aspecto.
Sim.
Então, essa situação acho que deveria ser tema de diálogo de fato, não só, obviamente, aqui, mas em roda de conversa. Na própria faculdade, tem pessoas ali que falam sobre isso, óbvio. Felipe fica que nem louco falando sobre isso aí. O professor Felipe adora esse assunto. Então, esses aspectos são importantes de serem discutidos para a
Sim.
gente ter mais sensibilidade, sabe? Porque, obviamente, a gente está numa constante, né, não vou usar o termo evolução, mas de ampliação de consciência, sabe, sobre essas coisas.
Sim.
Para lidar melhor e tudo mais. Então, é fundamental, cara, esse tipo de coisa que não é de fato olhada.
Acaba sendo uma redução de danos, né? Você não consegue trabalhar com total, não cura, né? Mas total saúde mental do paciente. Você acaba fazendo só uma redução de danos. Tem uma crítica dura, né? A psicologia.
É muito importante a gente falar porque a gente trabalha com redução de danos de fato. A gente trabalha quase como com cuidados paliativos na sociedade, sabe? É como se aqui o ser social ele já tivesse fadado ao fim. Sem ser filosófico, nada disso, mas fadado a um fim de cair em esquecimento de alguma forma e da simples morte inevitável, só que num aspecto que nós, de alguma forma, para promover saúde mental, não conseguíssemos de fato tirá-lo daquela situação, só prolongar essa situação ou talvez diminuir o sofrimento. Então é uma situação muito complicada, cara, que a gente pode entrar de fato na discussão, mas é tudo tão complicado, a percepção das coisas estão mudando tão rápido hoje em dia. Eu não, outro cara que caiu bastante desuso, não. É muito utilizado em si, em vários momentos, até de maneira superficial, o Bauman. E
Sim.
isso é um problema, porque banaliza o Bauman bastante. Mas a sociedade líquida é fundamental para a gente compreender essa funcionalidade de como tá funcionando os afetos e como as relações se estabelecem ou não. Então tem tanta coisa importante, cara, enfim. É um assunto longo pra caramba, cara.
Dá pra gente fazer um podcast só com ele. Aliás, já esteja convidado pros próximos aí, pra gente fazer um sobre Bauman. Eu gosto bastante do Bauman também. E trazer aí pra galera. Acho que vai ser bem legal. Só vou terminar essa primeira parte com uma pergunta. Que dicas e recomendações você tem pra galera que tá terminando agora? Eu acho que vai ter bastante gente da minha sala ouvindo esse podcast agora. Muito curioso, ansioso também, tá? Receoso talvez, de como que vai ser esse início de carreira aí. Ou mesmo gente que já tá terminando a faculdade e qualquer carreira, como que é?
Cara, eu acho que é fundamental uma coisa que tem que ficar muito clara. Se você puder, de alguma forma, formar grupos com seus colegas ali da faculdade e tudo mais, para de alguma forma juntos caminharem em alguma perspectiva específica, seja clínica, seja uma questão mais social, mas o sair sozinho da faculdade, o formar-se, você de fato meter a cara no mundo mais sozinho. É um pouco mais complicado, não vou nem falar que é muito, mas é um pouco mais complicado em si do que você ter um suporte de pessoas que também estão se formando, de alguma forma estão passando pela mesma coisa que você. Então essa situação ela se dilui bastante quando a gente de fato tem alguém para andar junto com a gente, mesmo com os mesmos medos e com as mesmas ansiedades. Eu acho que esse aspecto é fundamental. Tem outras coisas em si também que, se puder, quem tem interesse em clínica, dá um jeito de. Obviamente, não vai, quando sair, a clínica não vai ser o aspecto que vai gerar uma baita de uma renda inicialmente, mas se tiver disposto a fazer isso, divide com alguém. Não importa muito a questão de quantas pessoas vão dividir, mas seja uma coisa que seja coesa para todo mundo, que fique coeso, equilibrado para o grupo em si. É, tem dois amigos nossos que os dois são extremamente meus fãs, que é o João, o Jota, e o Matheus, que são muito fãs. Nossa Senhora, os caras me idolatram pra todo lugar.
Vou ficar puto.
A gente, como a gente é muito amigo em si, é de fato se formar grupos para isso, sabe? Para sair da faculdade e não estar tá totalmente desamparado. Olhar com bastante sensibilidade também sobre umas possíveis rejeições que você pode sofrer, porque algumas
Certeza.
pessoas podem lidar muito mal com a rejeição. Supervisão, desculpa, eu tô falando bastante, mas é que tem uma coisa importante.
Não, vai
Supervisão é
embora.
fundamental, cara. Supervisão é
Não, com
fundamental.
certeza. Análise e
É.
lembrando que supervisão não é análise, né? Supervisão é
Exato.
só de caso. Análise é você mesmo, sua subjetividade, lembrando que não tem como você levar um paciente por um caminho que você nunca foi.
Exatamente.
Bravo.
Nossa, muito bem, cara. Muito
Caralho,
bem.
terminamos bravo essa primeira parte.
Então, e que só para eu finalizar agora, porque eu sou uma palestra ambulante, supervisão é um negócio que não dá para faltar mesmo. Tanto a análise em si do terapeuta, mas a supervisão também não dá. Porque a gente vai ter muita dificuldade, vai ter confusão em algum momento, de se deparar algum aspecto que não necessariamente ele fuja da teoria, só que ele também foge da nossa concepção e da nossa experiência. Então, compreender um olhar mais experiente sobre aquilo é fundamental, cara. Então, não dá para abrir mão disso.
E é isso aí. E aí, gente? Bem-vindos à segunda parte desse episódio. Como vocês sabem, ou não sabem, né? Eu fiz uma caixa de perguntas lá no Instagram e a galera mandou algumas perguntas pra gente e a gente vai responder agora, beleza? Então, é isso. Vamos lá. Tá pronto?
Bora, moleque.
Tá, a primeira pergunta é do underline João Vitor Oli, que ele tá perguntando dica de como lidar com a ansiedade turbinada por essa pandemia.
Nossa, é uma boa pergunta, cara. Vai ser bem natural essa questão da ansiedade e a pandemia. Tem que focar em algumas coisas específicas. Primeiro, eu não conheço, obviamente, a pessoa que está fazendo a pergunta. Eu não sei a intensidade da ansiedade em si, ele tá falando turbinada, mas o aspecto da ansiedade, como ela se desenvolve especificamente nessa pessoa, eu não sei. Mas eu acho que os principais pontos é tentar organizar situações que são possíveis naquele momento ali. Organizar esse, fazer um planejamento de alguma forma sobre as situações que são possíveis de eu enfrentar ou não. Coisas que estão um pouco mais distantes, esse pensamento futuro de alguma forma, que é muito angustiante, principalmente na pandemia, pela inércia que ela causa, e são situações que são um pouco complicadas, porém, quando a gente consegue se organizar um pouco melhor sobre isso, e eu tô levando a ansiedade por um aspecto mais corriqueiro, não como um transtorno de generalizado de ansiedade. Vou deixar claro isso. Então, essas situações em si, elas são razoavelmente comuns de acontecer, porém, elas geram muito sofrimento. Eu acho que é principal é organizar as coisas, procurar pensar em hobbies para se fazer nesse isolamento, achar alguma coisa que de alguma forma distraia.
Manter a
Como
mente
está sendo a
ocupada.
situação, até certo ponto, sim, óbvio que a ansiedade ela já faz isso, só que de uma maneira muito destrutiva. Só que daí o aspecto de tentar de alguma forma se distrair, óbvio, tem N situações. Eu não sei a situação da pergunta em si específica, mas é procurar se distrair de alguma forma, lazer ali, que dá lazer que é possível na pandemia, óbvio. O ficar na casa de alguma forma, que a pessoa gosta de fazer, procurar de alguma forma dispersar essa situação ou diluir o máximo possível. Óbvio que é uma resposta muito aberta. Peço até desculpa pela resposta que tá meio merda, só que ao mesmo tempo é muito complicado dar uma solução prática e rápida para isso. Então é pegar e tentar organizar as situações, tentar distrair a mente ao máximo possível nisso. Aceitar o que é possível no momento que não é, de alguma forma, e seguir, cara, e tocando, porque a situação tá muito complicada mesmo nesse aspecto da ansiedade.
Isso aí, cara. E para dar alguma contribuição também, tem várias técnicas que amenizam os efeitos da ansiedade. Por exemplo, meditação. Cara, eu tenho feito essa prática e, cara, ajuda bastante, sabia? Ajuda bastante você ter um controle ali, você parar ali naquela hora, respirar. A respiração é muito importante, principalmente na ansiedade. E acaba ajudando nesses momentos, então fica aí como uma recomendação.
Perfeito, cara. Esse tipo de situação em si é fundamental. Eu acho muito difícil para mim, agora falando particularmente, para mim meditar em si é muito difícil. Para eu de alguma forma conseguir lidar com a ansiedade é praticando algum hobby em si, tentando dispersar, ler.
É,
Ler me
claro,
ajuda de alguma forma.
tem que se conhecer acima de tudo, né? Saber o que você gosta, o que você não gosta. Claro, não se obrigando a fazer algo que você não gosta e ver o que funciona para você, o que não funciona, o que você se adapta melhor, o que não, entendeu?
Exato, perfeito, cara, perfeito. Eu dei uma resposta de merda, mas é que no contexto geral é muito complicado lidar com esse aspecto.
Não, relaxa. Vamos para a próxima.
Bora, vamos lá.
A Sayu Sasaki, que é minha melhor amiga, aliás, ela mandou quais as áreas que a formação abrange além de psicologia clínica.
Nossa, tem área para um caralho. Meu Deus do céu. A psicologia está em bastante ascensão. E de alguma forma, mesmo a gente enfrentando algumas dificuldades, está em bastante evidência também. Então, psicólogo hoje ele é necessário em qualquer ambiente. Pode
Sim.
ser. Tem os ambientes mais óbvios, que é escolar, organizacional, hospitalar. Mas hoje no esporte é fundamental ter psicólogo. Hoje, em qualquer lugar que a gente pense em uma mínima situação de um trabalho coletivo, em grupo ou até mesmo individual, é fundamental um psicólogo ali. Então, o mercado para essas coisas hoje em dia está muito em alta. Então, tem opção, nossa, que extrapola a clínica com certeza. A clínica, em muitos momentos, pode ser até o mais óbvio de se sair e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, tem muita opção, óbvio. O mercado para psicologia. Ao mesmo tempo que ele está em muita expansão, ele é muito fechado.
Sim.
Você vai ter que, de alguma forma, se especializar, ter um network razoável para conseguir entrar em certas situações, se colocar em certas situações. Porém, você pode trabalhar em qualquer lugar imaginável. Psicologia forense está aí também. Ixi, tem um
Sim.
monte de situações super possíveis. Porém, hoje se faz muito necessário uma certa especialização naquilo. Porque simplesmente o fazer psicologia, nessa questão dos 5 anos, estudar e tudo mais, se profissionalizar, em alguns momentos pode não ser suficiente para os requisitos que aquela empresa, aquele determinado local está esperando. Mas tem opção pra caramba.
É, resumindo, onde tem gente tem que ter um psicólogo.
Exato, perfeito.
Tá, próxima pergunta do Rodrigo. É, ele é de São Paulo e ele perguntou quais os principais desafios no início da clínica.
Ah, é paciente, com certeza. É pagar o aluguel, brincadeira. Eu acho que o principal desafio é você não se deixar abater pelas situações que vão pela realidade em si. A realidade não vai ser tão, não é positiva em si, mas tão acolhedora quanto a gente espera, de alguma forma, ou quanto a gente idealizou. Então, esse desafio em si é fundamental a gente ter noção. A realidade, ela não vai ser acolhedora a
Sim,
priori,
nunca
porém ela.
é, né?
Exato, mas gradualmente ela vai melhorando.
Sim.
Gradualmente ela vai. Principalmente, vai ter uma outra coisa também que é fundamental. A sua experiência quando você se coloca nesse mundo, ela amplia muito, mas muito mesmo. O seu tato com o paciente, o seu trato em si, ele vai se desenvolvendo de maneira natural, as coisas vão ficando muito leves de se fazer. Eu lembro de. Você vai poder falar daqui a pouco, porque vai atender o paciente adulto daqui a pouco, na clínica e tudo mais. A ansiedade que isso gera, o quanto ela começa a ser mais direcionada para uma coisa mais saudável, porque a ansiedade você vai sentir sempre, porque é aquela coisa nova para você e tudo mais. Só que ao mesmo tempo ela já não é tão destruidora e devastadora, porque você já sabe o caminho que você tem que seguir, cada paciente é um paciente, porém, de novo, usar termos chatos aqui, mas empatia, esse tipo de coisa é fundamental ali para compreender a demanda.
Sim.
Esse é o principal desafio, eu acho.
Com certeza. E eu acho que é isso. A gente falou bastante sobre isso na primeira parte, então se alguém tiver mais dúvidas, que pulou para já para a segunda parte, vale a pena dar uma ouvida na primeira parte. Beleza. Próxima pergunta do Paulo, quais os impactos negativos e positivos da marijuana? Como reverter os negativos? E essa eu jogo pra você, cara.
Cara, eu vou levar em consideração a pergunta, considerando que talvez ele esteja falando mais da questão recreativa da maconha ali, do cannabis e tudo mais. Se eu levar em conta essa perspectiva, existe bastante coisa que pode ser favorável para o indivíduo, a princípio também, aquelas noções mais imediatas em si. Ela causa bastante reação neuronal ali, neurotransmissor, ela mexe com o neurotransmissor de uma maneira positiva em muitos momentos, de uma maneira não tão positiva em alguns momentos. Tem coisas que influenciam bastante em si. O ambiente que a pessoa está usufruindo disso, as pessoas, esse grupo de pessoas que ela, se ela tá ou não sozinha, também tem alguma interferência. Isso não é o que eu tô falando, tá bom? São algumas situações de estudo que estão falando sobre isso. Como o uso recreativo pode ser mais positivo do que ter algum tipo de influência negativa ali que atrapalhe o usuário naquele momento. O THC é alucinógeno. Então tem toda essa situação em si em volta disso. Ele pode causar uma pequena euforia em algumas pessoas, pode causar um relaxamento extremo. Tem várias situações que, de novo, pensando na questão medicamentosa, que daí é o canabidiol, alguma coisa assim, se eu não me engano, ele tem várias funções terapêuticas daí mesmo, até para o tratamento de ansiedade, depressão e tudo mais. E esse tipo de aspecto é fundamental para a gente observar a marijuana no amplo, no todo. Só que ela também tem alguns efeitos, que não sou eu que estou dizendo de maneira alguma, é que pode ter efeitos negativos, principalmente na questão da cognição. Só que isso também vai ser o excesso da droga, é sempre o abuso em si. O abuso da substância pode gerar algum tipo de sequela. A questão da reversão que ele comentou também, se a gente está falando de sequela, é muito difícil da gente tentar falar de algo reversível a princípio. Porém, a abstinência é uma coisa que acontece, não em todos os casos, varia muito de organismo, varia de funcionamento, da quantidade que é usada, do qual tipo é usado e tudo mais. Tem a questão de vários aspectos de como é utilizada a maconha em si. Então, tudo isso tem uma influência muito clara e específica, só que lidar com a abstinência é uma coisa totalmente reversível. Porém, tem situações neurológicas que acontecem com o excesso dela, e eu sei que tem pessoas que vão discordar totalmente disso, mas nem é eu que estou falando de novo sobre isso. Como é uma discussão bastante aflorada, não agressiva, mas aflorada, e vai ser sempre dois lados dessa situação, tem a questão que ela pode causar prejuízos ali na questão cognitiva. Ela pode intensificar algumas situações em raros casos, mas não também casos tão isolados assim, de desencadear surto psicótico, a questão de ampliar uma depressão genética. Então, essas coisas em si são, obviamente, têm que ser observadas, porém, o uso recreativo dela pode gerar também sensações, a princípio, bastante confortáveis em si.
Positivas, ó. É, tudo meio que tudo, o excesso é ruim, né? Então,
Perfeito.
só ter cuidado aí e é isso. Beleza, próxima pergunta do Leonardo. Ele perguntou por que escolheram a psicologia como carreira?
Cara, é porque eu sempre gostei de ouvir as pessoas. Brincadeira. Porra, nunca que eu daria essa resposta.
Nossa.
Nunca que eu daria uma resposta de merda dessa. É, mas é que foi uma coisa muito natural em si. Eu tinha alguns interesses
Você
de
chegou a
eu
cursar
me
outra
interessar.
coisa antes, né?
Então, eu já fiz RH, mas tipo, eu já passei em outras faculdades. Só que aleatórias ao extremo. No caso, sei lá, engenharia florestal, engenharia da produção, marketing e publicidade. Foi essas quatro faculdades que eu passei uns 2 anos antes, e eu não fui para nenhuma delas, nenhuma delas. Mesmo querendo algumas ali, publicidade principalmente. Depois, quando eu entro para psicologia, eu tinha passado, acho que, ciências políticas no Rio Grande do Sul. Porra, o que eu vou fazer no
Nossa.
Rio Grande do Sul, caralho? Tá maluco? E aí nisso. Mas, enfim, o porquê da escolha foi algo muito natural para mim. O interesse pela área. Eu sempre gostei da área criativa. Então, obviamente, publicidade e marketing para mim era uma coisa sensacional. Só que psicologia, de alguma forma, sempre caminhava junto com isso.
Sim.
Principalmente pela questão da o quanto tem caminho para ser trilhado na psicologia. Tô falando teoricamente em si. A gente tem, ó, gênios ali, tem Freud, tem Jung, tem Adler, tem Melanie Klein, tem um monte de gente fodida, só que ao mesmo tempo tem muito caminho para ser garimpado. E isso eu considero algo sensacional. Então, foi uma das minhas escolhas assim que sempre de alguma forma caminhou junto comigo. Mesmo essas indecisões em si que eu falei, por exemplo, de porra, passei em engenharia florestal. Era muito mais por uma exigência externa de eu ter que dar resultados externamente do que eu fazer o que eu gostava em si. Então, psicologia para mim foi o caminho mais natural possível. Eu não me arrependo nem um pouco, adoro o que eu tô fazendo. Acho que clínica para mim é um ambiente sensacional. Não é simplesmente ouvir pessoas, tipo, ah, eu gosto de ouvir pessoas, foda-se, não tem problema isso, pode gostar e não ser psicólogo. Só que é fundamental a situação da empatia que você vai desenvolver, da experiência que
Sim.
você vai desenvolvendo. Então, o porquê eu escolhi é exatamente esse tipo de coisa. Foi algo bem natural para mim.
Pode crer, mano. Bom, a minha motivação foi, cara, pode perguntar para quem estudava comigo. Eu sempre fui muito um introspectivo, reflexivo. Isso acabou me levando para as artes, por exemplo, acabou me levando para filosofia na escola, claro, ali no ensino médio e tal. E, né, chega 17 anos. Que eu acho errado, né? Você deixar nas mãos de uma pessoa de 17 anos a decisão do que ela vai ser o resto da vida, ou que acontece com muita gente que tá saindo da escola. Mas eu acho que eu fui para um caminho certo porque eu refleti bastante sobre isso antes. De início eu queria filosofia, mas também não queria dar aula, sabe? Eu sei que tem mais áreas, mas a principal de filosofia é professor. E descobri na psicologia, assim, um mundo totalmente novo que eu não conhecia. Eu fui conhecer psicologia no primeiro ano, cara, você acredita? Fui
Nossa.
ler, assim, psicologia no primeiro ano, conhecer Freud, por exemplo, conhecer essa galera. Não conhecia antes. E, assim, me apaixonei e... Não me arrependo nem um pouco, sabe? Eu converso com muita gente que tá fazendo graduação que tem psicologia como segunda opção, sabe? Muita gente tem isso. E eu acho muito engraçado, porque é uma área assim que muita gente acha interessante e de fato, falando de dentro, é muito interessante. Tem muitas áreas para você ir. E para mim é um coringa, velho, sabe? Você pode ir para tantas áreas assim, que são bem distintas, e para uma área que você mais gosta. Sempre vai ter uma área que você mais gosta em psicologia, né? Dá para trabalhar com quase qualquer coisa, que envolva pessoas, claro. Mas é isso, cara. Minha motivação aí.
Cara, só para finalizar o seu raciocínio, muito bom, inclusive, mas é que a questão de muita gente, por exemplo, ter psicologia como segunda opção. Ah, eu gosto de psicologia. Só que normalmente é uma noção meio distorcida de psicologia, né? Em vários momentos vai ser até de a noção de a minha psicologia. Isso é uma coisa que já me deixa louco também. De eu pegar alguma situação, por exemplo, sei lá, você pega Freud e começa a ler aquilo, tá? Eu não concordo com esse mecanismo aqui. Tá bom, vou mudar a situação, vou explicar tudo isso sem essa situação, porque eu não me importo com uma teoria que segue uma situação empírica, sabe? Uma construção empírica. Eu construo ali o que eu quero e faço uma pseudociência a partir disso. Eu acho que isso é muito perigoso também, principalmente para essa questão da psicologia, é algo muito sério, a gente sabe disso,
Sim.
todo mundo sabe, só que ao mesmo tempo é muito fácil cair em alguma situação de novo, lá que eu falei no começo, charlatanismo, sabe? Diz essa situação de eu pegar e opa, é a minha psicologia. Ah, eu não
Coaches, né?
concordei. Exato, exato, perfeito. E aí é muito fácil essa situação em si. E obviamente, psicologia por ser 5 anos, é muito fácil também a pessoa de alguma forma se decepcionar, sair do curso e ser coaching também. Porra, é muito fácil isso.
É,
Porque ela aprendeu
acontece.
ali o básico, ah, como que motiva? O que que é motivação? Teoria da motivação e alguma coisa. E pronto, vai. E enfia a cara como coach quântico, sei lá. E isso é um negócio também que é uma dificuldade.
Sim. É, eu vejo muita importância da filosofia nesse caso, de você
Nossa.
reconhecer toda a estrutura de um pensamento, sabe? Você vê que os caras não tiraram aquilo do rabo, sabe? Eles
Perfeito.
são baseados, são estudados, são acadêmicos, então é muito importante entender essa parte teórica para você se embasar na sua prática, senão vira realmente charlatanismo.
Não dá para não conciliar psicologia e filosofia. As duas andam
Sim.
juntas e vão ter que andar juntas ali, porque você vai ter que compreender o método da onde foi tirado aquilo. Freud não tirou do rabo dele a ideia, nada disso. Não tirou do rabo, ele se apega numa construção, ele sofre muito preconceito inicialmente, por exemplo, mas quando ele constrói tudo aquilo, ele vem desde Heidegger para um monte de opções ali, de situações muito específicas de Schopenhauer, por exemplo.
Sim.
Oh, a filosofia oriental, ele também tinha toda essa concepção do pessimismo. Então, toda essa construção
Nietzsche.
filosófica é fundamental para a gente, de alguma forma, construir um alicerce mais sólido na psicologia.
É isso aí. E vamos para a próxima pergunta, uma pergunta anônima. O que fazer quando o perfeccionismo atrapalha ao ponto de você não conseguir finalizar algo?
É, boa pergunta. É o óbvio, eu vou falar o óbvio primeiro, depois a gente vai desmistificando. Se isso está incomodando a ponto de atrapalhar a qualidade de vida, procura terapia, porque
Certeza.
vai ser o melhor caminho possível. Se isso não está incomodando, mas de alguma forma, incomodando não, está atrapalhando na sua funcionalidade, aí a gente pode observar coisas um pouco mais casuais de se fazer. A compreensão em si do porquê desse pensamento, o porquê dessa situação, até que ponto isso. Até desde quando isso te acompanha? Tem coisas muito específicas em si para lidar com o perfeccionismo, porque ele é antagônico a muita coisa. Então, compreender o outro lado da situação, o porquê desses extremos, dessas polaridades, é fundamental. Óbvio, de novo, a pergunta de alguém que eu não conheço, então, para falar sobre ela fica complicado. Porém, se a situação está atrapalhando de fato a sua funcionalidade na vida, o passo inicial é procurar uma terapia que você se sinta bem, com um psicólogo legal, e aí com certeza vai conseguir dar um jeito muito rápido nessa situação em si.
É, eu conheço muita gente que se frustra com psicólogo, cara. Isso é bem complicado, né?
E é muito comum, né, cara?
Bastante. Infelizmente, é. Mas.
Mas a gente entra de novo, desculpa, Lê, a gente entra na situação de novo o curso não é fácil, no geral. A compreensão que você tem que fazer é uma compreensão muito ampla de muitas ideias em si. E você pegar só 20% de uma ideia que no todo é extremamente complexa, ela vai gerar sequelas no conhecimento. Não adianta a gente tentar fugir disso. A gente pode pegar e é maravilhoso, por exemplo, começar a compreender a introdução da psicanálise. É maravilhoso. Você pega, olha que bonito, id, ego, superego, os mecanismos de defesa, as fases. Só que tá, isso é o princípio, é a introdução de algo muito complexo. Então você tem que continuar um caminho e muita gente, no geral, não faz esse tipo de caminho. Para e tá bom, já entendi. Ah, isso aqui é negação, tá em negação, tá bom. E daí? que diferença faz? Então, essa situação em si são momentos que a nossa área, de novo, não pode de maneira alguma ser reduzida a esse tipo de profissional, claro que não. Só que também vai existir esses profissionais que de alguma forma conseguiram se formar e reduziram a psicologia para uma coisa mais peculiar para eles.
Exatamente. A última pergunta é do Nicolas. Como é para um psicólogo passar por uma consulta psicológica?
Cara, ele tá falando da experiência do eu como paciente, né?
Isso. Psicólogo
Cara,
como paciente.
para mim é maravilhoso. Nossa, para
Se
mim é
trabalha algum.
maravilhoso. Nossa, é tão desestressante para mim isso. Em vários momentos de terapia, eu saí eufórico até, me sentindo muito leve, porque o céu tava mais azul, sabe? Você começa a se compreender e é fundamental esse tipo de reflexão.
Sim.
É, o início da terapia, ela é complicada para qualquer pessoa, porque ela gera muita resistência. Vai
Certeza.
ter pessoas que vão se defender ao máximo do tratamento ali, do desenvolvimento. Porém, falando pela minha experiência pessoal, foi algo que, nossa, a ansiedade que eu tinha no começo da faculdade, principalmente, antes de me tornar psicólogo, eu comecei a fazer terapia no terceiro ano. Eu tinha muita ansiedade, o quanto ela foi diminuindo, me dando confiança naturalmente, de uma maneira, eu construindo uma autonomia sem um aspecto específico de tarefa, por exemplo. Foi algo que vai acontecendo de maneira natural, porque a sua consciência vai se expandindo em si. E agora a minha experiência como terapeuta, sendo paciente, está sendo maravilhoso também. Porque você adquire a experiência de ser paciente. Você adquire a sensibilidade também do ser paciente, de estar como paciente. E isso faz falta para pessoas que de fato não tiveram esse acompanhamento psicológico para se colocar nesse lugar. Vai sempre ficar uma visão muito hierárquica de uma situação que não deveria ser assim. Em muitos momentos deve ser muito igualitária. Então, para mim, é uma sensação maravilhosa.
É, pra mim também, cara. E querendo ou não, quando você tá atendendo, você tem que ser psicólogo, né? E quando você. É meio óbvio isso, né? Mas, tipo, você tem que estar ali presente toda hora. Você tem todas as coisas que você tem que estar pensando e tal. E é uma coisa que, como paciente, você não precisa fazer, né? É assim, muito mais livre, muito mais solto. E é muito bom, cara. Muito bom. Terapia, muito bom. Façam terapia que realmente é top.
Tem uma coisa, só para finalizar essa pergunta em si. Eu, particularmente, na clínica, trabalho muito com espontaneidade. E óbvio, para qualquer teoria em si, é fundamental o espontâneo ali, ser espontâneo. Porque senão você vai ter um monte de fala. Que não faz sentido, que não se conectam de fato com qualquer situação emocional. Eu esqueci o prolixo, vai ter um indivíduo prolixo. E a gente vai encontrar isso, que vai ficar dando volta e não vai falar sobre nada. E essa questão da espontaneidade, quando você, como paciente, percebe isso para falar sobre si, lá na clínica, quando você tá no papel de psicólogo, você também começa a compreender se a pessoa está sendo espontânea ou não. E isso vai ser fundamental para o decorrer da terapia.
E eu acho que é isso por hoje. Acabaram aqui as perguntas. Queria agradecer você, Matheus, e deixar o convite para voltar, né? Para ver também como vai ser o feedback da galera aí. Então, galera que estiver ouvindo, deixa nos comentários aqui no YouTube ou dá uma passada lá na página. Na página não, na página. Na conta no Instagram do meu QuartoCast. Fala o que achou, o que não gostou, o que gostou. E é muito importante esse feedback de vocês. E agradeço você, Matheus, pela disponibilidade, psicólogo aí, agenda lotada. E se quiser deixar seu contato aí também.
Então, primeiramente, cara, você é um parceiraço meu, você sabe disso. É um baita amigo. Eu nem vou entrar em termos mais específicos, mas você sabe que você é um irmão. E isso conta muito a questão de como a gente vê certas coisas. A gente conversa bastante sobre isso, a gente conversou muito sobre isso já. Para mim foi um prazer estar aqui.
Uhum.
Eu espero que a galera goste de alguma forma, porque eu falei para um caralho. Sou muito palestrinha. Eu vou melhorar isso. E se de alguma forma você tiver algum outro assunto e se você achar pertinente me chamar, eu tô totalmente à disposição. Vou adorar, cara, porque esse tipo de conversa é muito legal, mano.
Uhum.
É óbvio. Tem hora que não tem como não dar risada, não pegar e não tratar com mais humor certas situações.
Uhum.
Porém, cara, é muito importante a gente falar sobre assuntos específicos da psicologia. Precisam ser falados mesmo e atingir um público mais específico. E para finalizar, eu tô atendendo, tô com a agenda aberta, assim, que alguém, se alguém tiver interesse. Duvido que agora, depois que alguém escute isso, tenha interesse, mas, né, tudo bem, não tem problema. A questão é que, exatamente pelas situações da pandemia e todo o desamparo, não só emocional, mas econômico que ele tá propiciando, eu acho muito coerente da minha parte oferecer atendimento psicológico para estudantes da psicologia específicos e preços mais acessíveis para esse grupo. Então,
uhum.
se você é estudante de psicologia ou até da área da saúde em si e tiver interesse, eu vou ter o maior prazer do mundo em poder de alguma forma auxiliar nessa jornada, mas é uma coisa muito pessoal, claramente, mas tá aí, eu vou deixar o contato, que é o psicomateusmelo, @ psicomateusmelo no Instagram, entra lá e, ou se não, pega, manda um direct, porra, rede social pra mim é um inferno. Manda um direct e a gente consegue conversar de maneira mais tranquila e, obviamente, sem essa palestrinha constante.
Gente, o Matheus, ele é bem modesto, fica falando aí, pedindo desculpa e tal, mas o cara é bom mesmo, então, assim, não leve ele muito a sério. Quer dizer, levem a sério, né? Não subestimem, caralho. E é isso, mano. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado você ter ouvido. E é isso. Segunda temporada para o meu quarto cast de volta. Conto com você de novo, Matheus. E até a próxima.
Nossa, aí, ó, eu tava lembrando de uma história, não posso contar, caralho. Porra, tem que cortar isso aqui depois. Um pedaço você corta. Caralho, eu esqueci. Mas vamos lá, vou continuar.